começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Valeu, então, 5 horas e 4 minutos, 5 e 4, começa agora para você, aqui pela Nacional Rio e Nacional Brasília, o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, nesse dia 29 de agosto de 2018, onde você vai ter o show de bola nacional, tem jogo do Vasco, tem jogo do Flamengo na Copa Libertadores da América e tem muito mais nessa quarta. Eu estarei na apresentação do programa No Mundo da Bola com o Valdir Luiz, ele que sabe o que diz, com Jorge Vambugo, comentarista de classe, e Márcio Guedes, Sinergia TV Brasil, Rádio Nacional, mesa de áudio, categoria de Sebastião, Luiz Xavier, central técnica, do Jorge Brum e do Ed Like Guimarães, produção do Luiz Ferreira. Está em campo a seleção nacional do rádio. Cinco horas e cinco minutos, hoje é Flamengo e Cruzeiro, Cruzeiro e Flamengo no Mineirão. Hoje tem Libertadores da América, jogo de volta, oitavas de final. E você conferindo tudinho no show de bola nacional, logo depois do jogo Atlético Paranaense Vasco, às 9h45, bola rola nacional conta. Eu, Valdir Luiz e Rafael Monteiro com Jorge Mambuga no plantão da Nacional. É hora de falar de Cruzeiro e Flá.
Olha aí, o timaço nacional.
Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer.
É, meu amigo, Flamengo hoje enfrentando logo mais no Mineirão, Cruzeiro enfrentando o Flamengo logo mais em Minas Gerais, no jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores América. A missão do mais querido do Brasil é quase impossível. E do Cruzeiro, a torcida quer fazer a festa. Rodrigo Ricardo, sempre ligado, pinta no pedaço.
Rodrigo Ricardo.
Cruzeiro e Flamengo entram em campo no Mineirão para decidir quem segue na Libertadores da América. No primeiro jogo, a Raposa levou a melhor, venceu por 2 gols e pode passar de fase até perdendo por 1-0. O time de Mano Menezes tem 2 dúvidas. No ataque, Raniel ou Barcos? E na lateral direita, Lucas Romero ou Edilson? Para o zagueiro do Cruzeiro, Dedé, é preciso ficar de olho em Lucas Paquetá, que, suspenso por cartão amarelo, não jogou a primeira partida das oitavas de final no Maracanã.
Foi cogitado aí para a Copa do Mundo, ficou entre os 35, como eu fiquei, por estar jogando um grande futebol, por estar sendo o grande responsável pelo momento bom do Flamengo, né, no Campeonato Brasileiro, na Libertadores e na Copa do Brasil.
Mano Menezes deve escalar no gol Fábio, lateral direito Lucas Romero, dupla de zaga Dedé e Léo, lateral esquerdo Egídio. No meio, Henrique, Lucas Silva e Thiago Neves. No ataque, Arrascaeta, Robinho e Barcos. Já o Flamengo de Maurício Barbieri promete novidades, com a entrada do colombiano Marlos Moreno como ponta e Vitinho como um falso 9 no lugar de Henrique Dourado.
Mas é um jogador que está se adaptando, está crescendo, vai agregar bastante ao nosso time como já tem agregado.
O Flamengo deve jogar com... No gol, Diego Alves. Lateral direito, Rodinei. Dupla de zaga, Hever e Léo Duarte. Na lateral esquerda, René. No meio de campo, Cuejar, Lucas Paquetá, Diego e Everton Ribeiro. Mais à frente, Marlos Moreno e Vitinho. Cruzeiro e Flamengo será apitado por Andrés Cunha, auxiliado ainda por Nicolas Taran e Maurício Espinosa, todos do Uruguai. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Valeu, chamando nossos comentaristas para falar desse jogo. Cruzeiro e Flamengo. Jogo que o Flamengo precisa reverter o resultado. 2-0 leva para os pênaltis. Aí, a partir de um gol tomado, tem que ser 3 a vantagem, 2 gols aí, principalmente para a equipe do Flamengo, com 3-1 para conseguir. E o Cruzeiro, lógico, tranquilo por enquanto, no seu patamar ali de empate, de perder até por 1-0. Então tá tranquilo por enquanto, tá certo? 5:09, é a hora dele que sabe o que diz. Valdir Luiz, o que tem que fazer o Cruzeiro e o que tem que fazer o Flamengo? Você que vai ser o comentarista do jogo comigo ao lado também do Rafael Monteiro.
Boa tarde, Borges.
Boa tarde.
Um abraço para você, Bruce Ferreira, para o Márcio Guedes, meu querido amigo. Outro querido amigo também, Jorge Vamburgo, em Brasília. E para vocês que estão ligados no mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. Ô, Borges, o Flamengo entra com uma missão, eu não diria impossível, mas muito difícil. Ele tem 3 adversários: o Relógio, o Emocional e o Cruzeiro. Porque ele já entra eliminado. Ele tem 90 minutos para inverter o quadro. Então, ele vai ter que se expor.
Mesmo que ele faça um gol, continua eliminado.
Continua eliminado. Então, o que acontece? Ele tem que se expor. Num jogo como esse, é a história do cobertor curto. Não adianta ficar atrás. Se ficar atrás, o tempo vai passando e o cronômetro marcando, como diz você, e está fora. Então, ele tem que se expor. Ao se expor, ele vai propiciar ao Cruzeiro que tem jogadores de qualidade, situação.
Então o Flamengo tem que ir. E o Cruzeiro?
O Cruzeiro tem que jogar com inteligência, não pode ficar atrás. Tem que jogar da maneira que jogou aqui. Tem
não
que
jogar pode com ficar dando espaço.
Não pode dar espaço.
Tem que atacar.
Tem que atacar.
Aproveitar porque, a torcida a favor.
Sim, claro. Se você for atacar, você toma um gol, pode se estabilizar emocionalmente. Então eu acho que a situação é a seguinte: ninguém tem que jogar para trás. O Cruzeiro tem que jogar com inteligência, é claro. Quando eu digo jogar com inteligência, não é ficar lá atrás. É ter a posse da bola, sair na boa, marcar bem, adiantar a marcação.
Que esse foi o ponto principal no Maracanã, você não estava aqui?
É,
foi o ponto principal viajando. Que ele marcaram, o Flamengo foi surpreendido pela marcação e a partir daí...
E ele tem que fazer a mesma coisa. Porque eu tô ouvindo aí, e acabou o Rodrigo, ouvindo, inclusive o Rodrigo Ricardo colocou, e o Barbieri foi bem claro. Ele vai colocar o Vitinho nessa função que ele já jogou no Botafogo em 2013, com o Oswaldo Oliveira. O Oswaldo Oliveira fazia o 4-2-3-1 com Marcelo Matos, Sidoff, Andrezinho, Felipe Gabriel e o Vitinho. Então, não é novidade pro Vitinho jogar nessa função. Eu ouvi muita gente falar que não é novidade, só você voltar o tempo. Então ele vai botar o Marcos, que é um jogador rápido, o Vitinho centralizado, que o Vitinho, no mano a mano, é um jogador muito rápido. Ele vai jogar na direção do gol. Então eu acho que tem que ter, o Flamengo tem que ter uma coisa chamada equilíbrio. Não pode ir à louca para tentar fazer o gol, que pode se complicar. E o Cruzeiro não pode ficar atrás jogando pro empate.
5:11, mais 30 segundos, vem ele aí, o Sinergia TV Brasil, Rádio Nacional. Boa tarde, meu querido Márcio Guedes. O Vitinho, como eu já discuti aqui várias vezes, falei, e eu acho, e para os rubro-negros que encontro pelo centro da cidade, quando eu vou almoçar, que eu acho que o Vitinho não é jogador para jogar na posição que o Marlon jogava, que o Vinícius Júnior jogava, que é aberto como ponta. E sim, é um jogador muito mais de meio, muito mais de facão, muito mais jogador mais perto da área, dentro daquela meia-lua ali, do que, lógico, que não é um jogador parado que nem o Henrique Dourado. Mas como é que você vê aí essa questão da escalação do Vitinho? Dá certo esse giro aí com o Marlos de um lado, Everton Ribeiro do outro lado? E o Cruzeiro? Tem o Barcos lá na frente? Poderia usar o Ranieri, mas vai usar o Barcos, o argentino Barcos. O que você acha aí desse jogo e principalmente do que o Flamengo pode fazer e o que o Cruzeiro pode fazer nessa partida? Boa tarde.
Boa tarde, Borges. Boa tarde ao meu amigo Valdir Luiz, o Vamburgo. Olha, eu acho que nós estamos aqui numa teoria danada. Tudo que o Valdir Luiz falou tem o maior sentido. Vamos então fazer uma pequena especulação. Eu acho que a vantagem do Cruzeiro hoje, além do score, além da torcida e tal, é emocional mesmo, porque eu acho que o Cruzeiro não deve ficar muito na defesa, nem deve se largar para tentar fazer o placar de qualquer maneira. Tem que ir com muita cautela, atrair o Flamengo e jogar no contra-ataque, porque tem jogadores para isso. Porque se o Cruzeiro faz um gol do Flamengo, vai desestabilizar completamente o Flamengo. Aí vai ser completamente... Aí vai ter o limite do impossível para o Flamengo voltar classificado, né? Então, acho que o Flamengo pode sonhar por uma razão muito simples. O Flamengo tem no meio-campo concentração de muito talento, né? Então, você tem o Paquetá, tem o Everton Ribeiro, tem vários Diego, vários jogadores de bom nível. Quanto à posição do Vitinho, eu acho que isso é independente, porque como esse time do Flamengo é um time criativo, é um time rápido, eu acho que o Vitinho vai poder cair pelas pontas, pode usar como centroavante, ele também o Marlos. O problema do Vitinho até agora é que falta ele uma melhor adaptação ao time, uma melhor adaptação à sua volta ao futebol carioca, né? E é um jogador também cuja conclusão ainda não é tão boa quanto era no início de carreira. Ele perde muito gol, é um pouco precipitado e tal. Então, difícil saber qual o Vitinho que o Flamengo vai ter hoje. Aliás, a resposta a essa pergunta é que vai dar mais ou menos um rumo à nossa equação ao que você pediu aí, o Borges. Eu acho que é um jogo que está assim, eu diria, 75%, 80% pro Cruzeiro, não só pelo placar, mas pelo estádio. Mas se o Cruzeiro tem um bom time, o Flamengo vai ter que sair, como o Valdir muito bem falou, o Flamengo vai ter que se expor, se não de saída, pelo menos relativamente cedo. O Cruzeiro tem time para ir para frente nesse jogador rápido e tentar o seu gol, porque aí o Flamengo vai ficar muito complicado para o Flamengo. Eu apostaria hoje na classificação do Cruzeiro, embora, se eu fosse torcedor do Flamengo, eu torceria, acho que dá para torcer, principalmente porque o Flamengo tem um time muito bom.
Valeu, vamos chamar ele, o comentarista de classe. Jorge Vamburga. Isso mesmo.
Jorge Vamburga.
Oh, meu querido Jorge Vamburga, o detalhe é o seguinte. Tanto que eu estava comentando aqui com o Valdir, que a torcida do Flamengo já comprou 30 mil ingressos. Pode ser um horário bom também, mas a torcida do Flamengo comprou porque o ingresso deve estar mais barato.
O jogo 11 horas da manhã no Rio esse
ano. E está mais barato também, né? Quanto ao Ceará, todo mundo está achando que o Flamengo vai ter um resultado positivo e que depois o São Paulo que vai ter que resolver a sua vida e o próprio Internacional de Porto Alegre também. Mas você, como torcedor do Flamengo e torcedor do Cruzeiro, você estando nessas duas pontas, você veria que o torcedor do Flamengo está tipo, vão ver o jogo para ver o que dá, mas o meu negócio é o Campeonato Brasileiro? E o Cruzeiro vai ser outro no Campeonato Brasileiro a partir do momento dessa passagem para Libertadores da América ou não?
Boa tarde, Valdir, Márcio, ouvintes da Rádio Nacional de todo o Brasil. Olha, é tudo uma questão de foco. Eu acho que o Cruzeiro está bem focado nas duas competições. E agora, essa situação de hoje, do Campeonato Brasileiro, é aquela de realmente deixar qualquer torcedor eufórico, porque o Cruzeiro joga em casa e decide a sua classificação com vantagem de poder perder por 1-0, o empate é dele. Então, não tem dúvida nenhuma, né? O Cruzeiro, se ganhar hoje, se classificar hoje, terá um reflexo muito positivo, na minha opinião, na campanha dele no Campeonato Brasileiro, não tenho dúvida nenhuma. O Cruzeiro tem time, inclusive, para estar melhor no campeonato do que está atualmente. Ainda não alcançou o G4 ou já chegou? Deixa eu ver aqui na classificação como é que está hoje o Cruzeiro. O Cruzeiro hoje, eu acho que está perto do G4, né? Então, o Cruzeiro ainda não alcançou o G4, está no sétimo lugar com 30 pontos. Está beirando o G4, está longe, é claro, do líder, né? Porque o líder está com 45, que é o São Paulo. Mas o Cruzeiro tem time realmente para disputar a vaga no G4. E se for adiante na Libertadores, eu acho que isso terá um reflexo muito positivo na campanha dele no Campeonato Brasileiro.
Valeu então, meu querido Jorge Vamburga. Vem ele aqui, ó. Ele que bate legal.
Luiz Ferreira.
Boa tarde, meu querido Luiz Ferreira, e aí?
Tudo bom, Borges?
Tudo bem. Tudo animado. Tranquilo. Você não foi o rapaz aqui, chamou todo mundo de querido amigo?
É, menos eu. Querido sou amigo produtor. Luiz Ferreira. Não, agora já era, agora na pressão era. Não vale. Agora eu sou produtor executivo, escrevo, pesquiso, arrumo foto de time do Botafogo antigo pra ele, arrumo foto de outros times do Nordeste, que ele gosta isso. Também, do Bahia, do Evaristo Macedo de 88, e é assim que ele me trata.
Mas querido amigo, rapaz, não tudo fique bem. Triste.
Olha, ô Borges, mais cedo, o Flamengo, através das suas redes sociais, ele divulgou um vídeo no qual que dá uma... como se fosse uma ajuda, um pedido especial para cada jogador. E não estou falando de qualquer pessoa, não. Estou falando de um senhor já, no alto dos seus...
Que merece seu carinho especial.
É, mas calma
no
aí.
Alto de todos os seus calma 87 aí. Anos, isso. Ele segurava uma camisa do Flamengo com o número 13 estampado nela.
Certo.
Eu estou falando de Mário Jorge Lobo Zagallo.
Uhum.
A única pessoa que a gente pode dizer que é tetracampeão mundial, que esteve presente em 4 títulos do Brasil, fora o que ele fez pelo Flamengo, pelo Botafogo e pelos vários times que ele comandou. E o Zagallo...
O último título do Zagallo, só para acrescentar...
Foi do Botafogo?
Não, foi o Flamengo.
Foi o Flamengo, gol do Pet?
Gol do Pet.
Gol do Pet.
Ah, é,
o
gol
último
do Pet.
Título dele como treinador.
Isso. A gente já tá tão acostumado com ele. E o Zagallo deu esse recado para os jogadores do Flamengo, através do Face do Flamengo. Vamos ouvir.
Vocês sabem que vão jogar contra o Cruzeiro. E eu daqui tô pedindo força, força, vontade... Porque nós temos que ganhar, nós temos que continuar. E eu estou pedindo, eu, Zagallo, estou aqui. E quero que isso aqui chegue às suas mãos antes de começar o jogo. Um abraço para todos.
Quando ele fala, quero que isso aqui chegue às suas mãos, é a camisa do Flamengo com o número 13 estampado, a camisa personalizada do Mengão para
o
Zagallo.
Ô, Márcio, você conhece o Zagallo há mais tempo? Afinal, o Zagallo... Torcia para o Flamengo antes de jogar futebol ou não?
Olha, a minha experiência com o Zagallo é uma longa experiência, ele como jogador até, como treinador, quer dizer, como jornalista só como treinador, mas depois que seleção brasileira e tal, o Zagallo sempre me disse, várias pessoas, que ele é torcedor do Botafogo. Agora, se ele mudou agora, passou a ser Flamengo, Fluminense, ou não sei, eu sei o seguinte, que essa entrevista dele, claramente, ele está dando uma força ao Flamengo, que é um time que faz parte da vida dele, que ele não vai torcer pelo Cruzeiro, porque ele é carioca, gosta das coisas do Rio, então é isso aí. E outra coisa, faz parte também da personalidade dele, que é pedir garra, ânimo, otimismo, vamos ganhar, vamos passar, não existe obstáculo. Sobre esse ponto de vista, achei excelente a entrevista do Zagallo. Agora, queria aproveitar para dizer se ele é isso, aquilo, outro, não sei. Se alguém tem dúvida sobre a torcida dele, foi lá e perguntei, Zagallo, vem cá, você sempre torceu pelo Flamengo, mudou de time e tal, não sei se o Zagallo vai dizer alguma coisa diferente, eu não sei, estou dando o meu depoimento. Mas isso não importa o seguinte, é muito legal a gente sempre ouvir o Zagallo e ver que ele está bem, até engordou, né? Ele tá muito bem disposto, com seus 87 anos, né? Eu acho que é de 1930 ele, né? Vai fazer
1931.
Ele fez agora dia 9, Márcio. Ele fez agora aniversário dia 9 de agosto.
Eu lembro que é a idade 87. Da minha avó.
Ele fez dia 9
87.
De agosto.
Então, a idade, poxa, a gente parabeniza o Zagallo por essa longa trajetória de vitória no futebol brasileiro. Eu adoro o Zagallo, uma figura sensacional. E eu fiquei muito satisfeito de encontrar o Zagallo tão bem nessa entrevista aí. E vamos torcer pelo Flamengo. Somos todos cariocas, afinal, não, Boy?
Com certeza. Ô, Valdir, o detalhe é o seguinte. Tem que se falar do Zagallo e como se viu o Zagallo nas Olimpíadas, quando é o negócio da tocha, da passagem da tocha no Rio de Janeiro, o Zagallo não estava bem.
É, o Zagallo
parece
é o seguinte,
que agora melhorou, né?
Eu tenho uma amizade com os filhos do Zagallo, o Paulinho, que foi até treinador do Sub-20 do Botafogo, Paulo Zagallo, e o Mário, que é o filho mais novo com quem ele vive hoje. O Zagallo mora com esse filho mais novo. Ele ficou viúvo há 3 anos atrás e conseguiu superar. E eu conheci o Zagallo como eu peguei o Zagallo ainda como jogador no Botafogo, não peguei no Flamengo. Comecei a ver futebol 61, 62.
Participou daquele tricampeonato carioca do Flamengo, 53, 54, 55.
Aí quando ele foi para a Copa de 58, até tivemos um questionamento outro dia lá na sala de esporte, eu e o Bocage, porque o Bocage afirmava que ele era do Flamengo. E eu afirmava que era do Botafogo.
E eu te provei por A mais B que era do Flamengo. Flamengo.
Né? Ele era depois, do Flamengo.
Depois da Copa do Mundo que ele foi jogar no Botafogo. Eu também pensava que era Botafogo, fiz várias matérias com ele aqui para a TV Brasil, e na época. E ele sempre disse Botafogo, mas eu acho legal, ele tem um filho Flamengo, e ele, o último grande título dele foi pelo Flamengo. Então o Zagallo marcou muito a sua vida no Botafogo e no Flamengo. O Flamengo começou como jogador e o último título do Zagallo como treinador
foi o gol 2001, do Pet.
Gol do Pet. E tem um 2001. Detalhe interessante, isso é um tipo de provocação. O Zagallo foi bicampeão pelo Botafogo 2 vezes, Taça Guanabara 67-68, Campeonato Carioca. Foi campeão pelo Flamengo 71, naquele gol garfado do Lula. Foi campeão pelo Flamengo 72-2001. E no Vasco ele foi vice, em 80.
É. Meu querido Jorge Vambuco, só para fechar esse assunto aqui, para a gente entrar no Corinthians rapidinho, a questão do Zagallo ter falado, logicamente, aí para todo mundo, é a importância do Zagallo acima de tudo. Mas, por exemplo, para o Cruzeiro, o grande nome do Cruzeiro é o Tostão também, né? Se a gente analisar que o Zagallo pode ter sido um bom nome como jogador do Flamengo, até como técnico, e o Tostão pelo Cruzeiro seria isso? Dirceu Lopes também, mas o Tostão, quem foi mais importante? Tostão ou Dirceu Lopes pelo Cruzeiro, Vambuga?
Sem dúvida alguma, o Tostão, né? O Tostão, pelo que ele alcançou na Copa do Mundo de 70, né? Foi um dos destaques da seleção brasileira. O Dirceu Lopes foi um grande jogador, mas não chegou ao nível do Tostão.
Nós estávamos conversando com o Luiz Ferreira aqui, mas ele apareceu mais que o Dirceu. O Dirceu pode ter jogado mais.
Mais qualidade. O Tostão é um baita jogador. Ele foi tricampeão do mundo pela seleção, o Dirceu Lopes não foi. E que pena ter sido um grande jogador. Mas naquela época você tinha Gerson, tinha Rivelino, então não dava pro Dirceu Lopes. Muita gente questiona também o Ademir da Guia na Copa de 70, mas não tinha espaço. Era tão grande. O Márcio cobriu essa Copa, era apenas torcedor. Era tão grande a qualidade daquele jogador de 70 que muitos.
O Tostão ou o Dirceu Lopes? Você que, logicamente, conheceu muito bem esses dois jogadores lá na época do tricampeonato, Márcio Guedes.
Sem dúvida, o Tostão. Acho até que o Dirceu foi um pouco injustiçado. Ele merecia ter sido convocado em alguns episódios, nem que fosse para ser reserva e tal. Mas o Tostão superou para mim em futebol e também o seu próprio currículo como campeão do mundo e tal, não há nem dúvida. Agora, queria fazer a pergunta, eu acho que hoje existe uma união do Rio de Janeiro em torno do Flamengo. Eu perguntaria ao amigo Valdir se ele não vai torcer hoje pelo Flamengo. Claro, né, Valdir?
Não, eu vou comentar o jogo. Quando eu comento o jogo, eu me abstendo de torcer.
Porque ele não pode. Quando ele
a gente se fala quando de palpite
sexta-feira. Quando ele comenta jogo, ele não pode torcer.
Eu não torço.
Nem quando faz jogo no Botafogo.
Não,
tá certo?
Só que eu não torço.
5h26 vão falar, sabe de quem? Esse você torce. Quem? É o Corinthians,
não,
o time.
Não.
Salve o Corinthians. É uma das músicas que eu cantava na Praça Mauá sempre. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Na Praça Mauá.
Quando a Rádio Nacional ficava na Praça Mauá, gente.
Não é no meio da Praça Mauá, não.
10 segundos. As aeromoças. O Márcio Guedes, as aeromoças.
Fantasiado de quê?
Não, fantasiado de nada. De bode mesmo pelos corredores da Rádio Nacional.
E quando ele desandava...
Aí o Márcio Guedes, não... O Marcos Gomes ficava...
E quando ele desandava a cantar nos voos, as aeromoças ficavam desesperadas.
Mas o Corinthians joga hoje também pela Liberta, é mais um representante brasileiro, né?
Luiz Ferreira.
Ele mesmo.
Olha, e o Corinthians tenta quebrar uma sina, Borges. O Corinthians foi campeão da Libertadores em 2012, mas foi eliminado nas oitavas de final em 2013, 2015 e 2016. Já o Colo-Colo foi campeão em 1991, volta à fase de mata-mata após 11 anos. A pior campanha dos 16 clubes classificados é a do Colo-Colo. Só que o técnico Osmar Losse falou sobre isso, sobre essa sina que o Corinthians tem de eliminações em oitavas de final. Vamos ouvi-lo.
Eu acho que a minha cara no meio da pergunta até responde um pouco. Eu nem sabia desse dado, né? Realmente é uma surpresa. A gente... sabe da força que o Corinthians tem e surpreende, né, de 10, 9 não alcançar a reversão de um resultado negativo. A gente está muito consciente da dificuldade que o jogo vai nos impor, mas também está muito confiante e esperançoso de poder fazer uma boa partida. A gente sabe que é uma forma diferente que o Colo-Colo atua do que a gente vem habitualmente enfrentando no cenário brasileiro. E isso, por mais que nos imponha alguma dificuldade talvez de adaptação, também nos dá espaços que a gente não está habituado a ter. Então, assim, eu espero e tenho confiança que a gente vai reverter. O apoio da torcida é fundamental, foi muito bacana no jogo do Paraná, já falei isso na coletiva pós-jogo, e eu acho que esse ambiente, sendo a nosso favor, os jogadores sabem disso, eu acho que a gente tem grandes chances de alcançar o resultado.
O goleiro Cássio era grande dúvida, não treinou nos últimos dois dias por conta de dores no quadril, está relacionado e deve ir para campo. O time deve ser Cássio no gol, Fagner, Pedro Henrique e Danilo Avelar, Ralf, Douglas e Jadson, Pedrinho, Romero e Roger Borges. O Corinthians precisa de uma vitória por dois gols de diferença para já levar no tempo normal. Vitória por 1-0, pênalti. Vitória por 2-1, 3-2, 4-3 e assim por diante, o Colo-Colo passa.
É bom lembrar, daqui a pouco nós vamos falar do Grêmio Porto Alegrense, teve a mesma dificuldade, porque perdeu por 2-1 e teve que reverter o resultado e acabou indo para os pênaltis. Ô Jorge Vamburgo, em relação ao Corinthians, vai ter a mesma dificuldade que o Grêmio teve contra o Colo-Colo, tem que reverter esse resultado de 1-0 negativo?
Não acredito. Só se o Corinthians estiver num dia de catástrofe, porque o futebol chileno não é argentino, né? O futebol chileno é como o Paraguai, por exemplo. Corre muito e tal, se debate, esperneia e tudo, mas acaba entregando. Então, acredito na classificação do Corinthians muito mais fácil do que a do Grêmio, porque o Grêmio enfrentou um time que se defendeu praticamente o tempo todo, só foi à frente para fazer o gol de empate e depois passou o tempo todo se defendendo. Eu acredito que o Corinthians vai passar sem dificuldade pelo Colo-Colo, vai reverter esse placar, a não ser, como eu disse, que esteja num dia de tragédia, porque não é possível, eu penso que não é possível que em São certo. Paulo, na Arena Corinthians, o Corinthians não consiga reverter um placar de 1-0 para o Colo-Colo.
Ô Valdir, o Ángel Romero vinha fazendo gols e até que não estavam usando um centroavante fixo. É. E agora vai usar o Roger, porque diminuiu também o número de gols. A conta de gols do Romero diminuiu um pouquinho. Começou a conta a entrar já no vermelho.
Aquela conta é um ponto fora da curva, né? Que ele não é isso tudo, né? Ele começou a fazer uma série de gols, jogou mais na direção do gol, mais centralizado. E o Corinthians.
E o Roger agora?
O Corinthians contratou dois centroavantes. O Jonathan, que veio do futebol alemão, né? E o Roger, que a gente conhece bem, jogou aqui no Botafogo. Eu acho o Roger um bom jogador. Mas o último jogo que eu vi do Roger, achei que ele voltou demais. Ele tem que jogar mais centralizado. Ele não é um jogador habilidoso. Ele é um bom jogador que sabe fazer gol, sabe posicionar dentro da área. Mas não é jogador para voltar para buscar.
Márcio Guedes, fale um pouquinho rapidamente desse jogo entre Corinthians e Colo-Colo.
Eu acho que o Corinthians tem toda a chance de classificar. Leva até um certo favoritismo, mas tem que fazer tudo diferente do que fez em Santiago. Quando ele não jogou nada, se for chutar gol no segundo tempo, o Cássio fez milagres para o Corinthians perder de pouco, e foi um jogo perigoso, porque evidentemente que os chilenos vão ficar na defesa, jogando contra-ataque, é um time que não tem grande habilidade, mas eles são velozes. O Corinthians pode ser surpreendido, mas que é o seguinte, o Corinthians pode ter tradição e torcida, mas é um time, esse atual Corinthians é um time fraco, limitado, está em transição e não é aquele Corinthians de outros carnavais não, então para mim o Corinthians tem todas as condições de ganhar, porém eu acho que vai enfrentar grandes dificuldades.
Valeu, Márcio Guedes, vamos fazer o seguinte, já a gente vai voltar antes do momento estádio para falar aqui de uma convocação do Uruguai que o Luiz Ferreira vai trazer a convocação para os amistosos, e a gente vai dar uma comparada rapidamente sobre a convocação da Confederação Brasileira de Futebol, do senhor Tite, comandando a seleção brasileira. 5h32, voltamos já.
No Mundo da Bola.
Nesta quarta tem Libertadores da América. Às 21h, direto do Mineirão, a voz de Carlos Borges comanda o show de bola. A Raposa Mineira quer atropelar o Mengão, Cruzeiro e Flamengo. Narração Carlos Borges, comentários Valdir Luiz, reportagens Rafael Monteiro, plantão esportivo Jorge Vamburg. Cruzeiro e Flamengo, é nessa quarta, futebol nacional. O Brasil ligado na mesma emoção.
Para ter uma voz limpa e saudável, procure adotar alguns hábitos. Evite falar alto, gritar, pigarrear, fumar e tossir. Evite também as bebidas alcoólicas e os líquidos muito gelados, que agridem as cordas vocais e a longo prazo podem causar câncer na laringe. O médico que cuida da garganta e da voz é o otorrinolaringologista. É ele quem faz o diagnóstico e encaminha para o tratamento. Dependendo do caso, o paciente também vai precisar de um fonoaudiólogo. que pode passar exercícios e orientações de acordo com o problema. Se você tem dificuldade para engolir ou rouquidão há mais de 2 semanas, tosse muito ou sente dor ou ardência na garganta, procure uma unidade básica de saúde. Cuide da sua voz. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.
Rádio Nacional. Aqui tudo é informação.
No Mundo da Bola.
5h34, você está curtindo o programa No Mundo da Bola e vem aí o Momento Estádio. Momento Estádio, professor Wagner Gomes, vem aí.
Momento Estádio.
O Mundial de Natação em Piscina Curta será na cidade de Hangzhou, na China. A seleção brasileira será formada por 20 nadadores. O troféu José Finkel serviu de base para a convocação da seleção brasileira. O Esporte Clube Pinheiros venceu a competição, o Minas Tênis Clube ficou em segundo e em terceiro lugar a Unisanta. Os atletas que vão participar do Mundial são os seguintes: Vinícius Lanza, do Minas, Caio Pumputis, do Pinheiros, Luiz Altamir Lopes, do Pinheiros, Etienne Medeiros, do SESI de São Paulo, Guilherme Guido, do Pinheiros, Felipe Lima, do Minas Tênis Clube, Larissa Oliveira, do Pinheiros, Nicolas Santos, da Unisanta, Breno Correia, do Pinheiros, César Cielo, do Pinheiros, Matheus Santana, do Pinheiros, João Gomes Júnior, também Pinheiros, Guilherme Baceto, Pinheiros, Manuela Lírio, Pinheiros, Fernando Schaeffer, Minas Tênis Clube, Daiane Dias, Flamengo, Guilherme Costa, Pinheiros, Marcelo Chierighini, Pinheiros, Leonardo Santos, Pinheiros e Brandon Almeida, do Corinthians. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Já tem a convocação da seleção uruguaia, é isso, Luiz Ferreira?
Para o amistoso contra o México, no próximo dia 7 de setembro, a partida vai ser realizada em Houston. Houston, we have a problem. Lembra disso, né? Lá nos Estados Unidos. O Martin Silva, goleiro do Vasco, inicialmente ele havia sido pré-convocado, mas ele foi cortado da lista final do técnico interino, o Fabian Coito. Ele que está substituindo... Aí, gente, aí vocês vão me derrubar.
Sobre o nome do rapaz.
Que ele está substituindo Oscar Tabárez, que já tem uma certa idade, tem um problema grave na coluna e se aposentou.
Ele está com a coluna baleada.
Depois de um belo trabalho, inclusive, na seleção uruguaia, culminando até com 4º lugar na Copa do Mundo de 2010 na África do Sul. 2 jogadores que atuam no futebol brasileiro foram convocados. O Carlos Sanches, do Santos, daqui a pouco a gente vai falar do Santos, inclusive dele, e o De Arrascaeta foi convocado. Só aí você vai me perguntar, o Cruzeiro vai ficar sem Arrascaeta da Copa do Brasil? Não. O Santos vai ficar sem o Sanches contra o Grêmio, jogo marcado para o dia 6 de setembro, e contra o Paraná, dia 9 de setembro. O Cruzeiro atuaria sem o Arrascaeta contra o Botafogo, dia 5 de setembro, e contra o Sport, dia 8 de setembro. Só que o Cruzeiro vai ter o Arrascaeta para o duelo de volta, para o duelo contra o Palmeiras pela semifinal da Copa do Brasil. Você sabe por quê? Porque o Uruguai não vai utilizar a segunda data FIFA que tem direito. Vai fazer apenas um
só
jogo.
Só o dia 11. O dia 11 não joga.
Só o dia 7.
Só dia o dia 11 7. Não joga. Dia 11 não joga.
Eu acho aqui, que, na verdade, Valdir, desculpe, é uma semana, são os dias que a FIFA dá. Você pode marcar jogos dentro dessa semana.
Eu acho um absurdo o que a CBF fez. A CBF, aliás, ela prejudica os clubes desde que foi criada por aquele nefasto Ricardo Teixeira. Então, o que acontece? Veio de João Avelange, depois veio Ricardo Teixeira, e agora o outro que está preso, outro que está... O Marco Paulo Del Nero continua presidente, não de direito, mas de fato, tem gabinete, tudo lá na sede da CBF. Então, eles não respeitam os clubes. Eu acho que é uma covardia o que estão fazendo. Esses amistosos não valem nada. Por que não convoca só jogador que atua na Europa? De convocar, tirar o Dedé de uma Copa do Brasil, tirar o Lucas Paquetá, o Fagner.
Pô, só absurdo. Um detalhe, o Márcio Guedes e o Jorge Van Buch. Primeiro o Jorge Van Buch. Jorge Van Buch. O próprio Galvão Bueno, no seu programa Bem Amigos na segunda-feira, ele fechou o programa dizendo que era um absurdo jogar com os Estados Unidos e El Salvador. E o Lédio Carmona, que é um dos comentaristas da Sport TV, disse que o Peru conseguiu Alemanha e Holanda para os amistosos. E por que que o Brasil não consegue times europeus? Ele deu até uma justificativa lá e uma informação que o Brasil há muito tempo não joga eliminatoriamente, inclusive dentro da Copa do Mundo eliminatória, muito tempo que não joga com time europeu. E aí, o que que você acha?
Eu acho que também tudo se critica, né? É o começo de trabalho, primeiros amistosos depois da Copa do Mundo, está começando agora, o Tite está renovando a seleção, também já querendo enfrentar a Alemanha, Inglaterra e tal. Acho que isso é um exagero. Acho que tem que começar assim mesmo, devagar, para remontar o time, observar. Isso é o começo de um ciclo de 4 anos. Então, eu não vejo nada demais nisso, não.
Seguinte, se fizer um combinado bom, César Solaria ganha de El Salvador.
Tá certo, então. Você quer falar rapidamente, meu querido Márcio Guedes?
Eu acho o seguinte, que não precisava jogar com a Alemanha, mas também jogar com o El Salvador, sabe? É um pouco demais, né? Acho que a falta de prestígio muito grande atual da CBF, por causa desses escândalos todos de corrupção. Se os caras forem pro aeroporto aí, capaz, eles são pegos, né? São presos, né?
Uhum.
Se bobear também no aeroporto brasileiro, perto da fronteira, né?
Então, não pode nem passar na fronteira.
E do jeito que tá agora para você viajar, você encosta o passaporte ali, aparece logo o teu visual. Vai ter que ficando, hein?
Alguma coisa, Márcio?
Reflete na incapacidade de encontrar bons amistosos. Isso, inclusive, explica um pouco porque o Brasil chega na Copa do Mundo e, às vezes, é até surpreendido, né?
É isso aí. 5h40, vamos falar do Grêmio. Valeu então, Grêmio. Ontem então, que sufoco, hein? O Bruno Mendes vai contar no nosso de peso.
Bruno Mendes. Amigos desse programa No Mundo da Bola, o assunto agora é o Grêmio, que ontem heroicamente se classificou jogando na Arena Grêmio. Precisava vencer a equipe do Estudiante, já que havia perdido o primeiro jogo por 2-1, e foi o placar que conseguiu. O Everton abriu o placar para o Grêmio aos 5 minutos, 3 após o Lucas Rodrigues empatou para o Estudiantes, e aí aos 46 minutos da segunda etapa, com muito sofrimento, o Alisson fez o gol que levou a partida para os pênaltis. Nos pênaltis, o time do Grêmio foi muito mais competente que o time argentino e venceu por 5-3, carimbando o passaporte para as quartas de final da Copa Libertadores. Vamos ouvir o técnico Renato Gaúcho, que fala dessa brilhante classificação gremista no Sul.
No momento que terminou a apresentação, eu falei para o meu grupo: desde ontem estou tranquilo, confiança total, me orgulho de estar à frente desse grupo aqui. O mês que vem vai fazer 2 anos, e vendo o meu time jogando o melhor futebol do Brasil. Eu não falo da boca para fora, meu time joga o melhor futebol do Brasil. Competitivo, tático, técnico. Então, só tenho que ficar orgulhoso do meu grupo e parabenizar mais uma vez por essa passagem de fase.
O Grêmio que agora vai enfrentar o argentino Atlético Tucumã, que eliminou o Atlético Nacional da Colômbia. Bruno Mendes para o programa No Mundo da Bola.
Olha aí, o timaço nacional!
Valeu, eu quero saber, o Jorge Vamburgo, você falou do jogo do Grêmio, o que você achou? Você achou um sufoco danado, né? O Grêmio não tem jogado tão bem quanto no ano passado, né?
O sufoco para o adversário, né? Para o São Lourenço. Para o Grêmio foi para cima, tentou o tempo todo.
Estudiante,
estudiando ela plata.
As finalizações. Então, o segundo tempo foi um duelo de ataque contra defesa. O Estudante só se defendeu. Estava na cara que o gol ia sair. Naquele momento daquela falta, eu tive a certeza que o gol ia sair ali, porque uma falta naquela posição ali, naquela altura do jogo, não tem dúvida que ia sair o gol. Era tudo que o Grêmio precisava, e o jogador argentino que fez a falta foi um idiota, porque ele nem precisava fazer a falta ali. Mas enfim, o Grêmio mereceu porque procurou a vitória o tempo todo, e o Estudiante só foi à frente mesmo esporadicamente, porque ele, depois que levou 1-0, foi lá buscar o empate, conseguiu, E aí se retrancou de vez. O empate garantia a classificação. E àquela altura do jogo, no final, quando ele levou o segundo gol, né, eu acho que o Estudante já estava convencido que o Grêmio não ia conseguir mesmo fazer o gol. Então estava totalmente fechado. Mas aí veio a falta salvadora. E nos pênaltis aí os argentinos estavam de moral baixa e aí o jogador tremeu, perdeu o pênalti e o Grêmio se classificou com muita justiça, sem dúvida alguma. Fez certo. Por onde? Porque jogou melhor, foi para cima e fez o resultado que precisava.
Vamos falar do Santos, que jogou ontem também pela Libertadores.
Santos! Santos! Gol!
Seu Luiz Ferreira, e o Santos ontem? Que coisa, hein?
Que pena, Borges. Ferreira. Que pena por conta da punição, por ocasião da escalação irregular do volante uruguaio Carlos Sanches no jogo de ida contra o Independente lá em Avejaneda. Que pena pelo papelão da torcida no Pacaembu. Nada justificado, nenhuma injustiça da Conmebol justificava o que a gente viu. E no final da partida, já na entrevista coletiva, o técnico, o Cuca, ele soltou o verbo. Vamos ouvir.
Pode amanhã até me mandar embora. Mas eu tenho que falar, o Santos tem que melhorar muito profissionalmente. O Santos tem que melhorar muito internamente, muito. Não é pouca coisa. Isso que ocorreu é um erro muito grande, muito grave. Porque é o beabá de situações que não podem ocorrer. E isso resulta em tudo que aconteceu hoje. Sem poder dormir, em cima dos erros que foram causados, que não foram por nós. Mas de uma forma geral é nosso, porque é o Santos, né? Eu quero poder ajudar ao Santos com a experiência que eu tenho de vivida em outros clubes recentes, até da própria capital, de poder mostrar para o pessoal algum caminho que a gente conhece para poder melhorar. Mas o pessoal tem que abrir os braços e dizer assim, também, estamos juntos, vamos melhorar junto. Eu quero o bem do Santos e nós precisamos melhorar e muito.
Agora, Borges, estava programada uma entrevista coletiva para as 5 da tarde com o presidente do Santos, Zé Carlos Pérez, e o Cuca. Nenhum deles compareceu. Quem compareceu foi o diretor de futebol, Ricardo Gomes. Disse que o caso está sendo estudado, que tem que falar com as pessoas responsáveis. Meio que tirou o corpo fora. Agora a situação, daqui a pouco a gente vai falar de Vasco Atlético Paranaense e de Bahia e Ceará. Se Vasco e Bahia vencerem suas partidas, o Santos cai para a 14ª posição, já começa a ver a água batendo no ombro de novo. Tá complicado.
Vamos lá. Valdir Luiz, o que você... É isso que eu quero falar com os três? O Cuca tá certo, tá errado? Não, o que aconteceu ontem com o Santos? E aí? Vamos agora...
Por etapas.
Parar de falar em relação à questão da Conmebol. O que aconteceu ontem no estádio e as declarações do
Primeiramente,
Cuca.
Lamento tudo que aconteceu no estádio, o vandalismo terrível, e o Santos vai pagar uma conta alta por causa da irresponsabilidade dos seus torcedores. Segundo, o Cuca falou certo. Só falou também porque tá rico e porque sabe que sai do Santos amanhã.
Sim, mas é sincero.
Foi sincero, foi claro. A culpa não é do Ricardo Gomes. Eu fui supervisor de futebol.
Não, já mandaram embora o cara do... Mas esse mandaram tá o cara lá, Zé Almeida da Zenda.
Ué, o que acontece? O Borges, o supervisor administrativo tem que chegar pro treinador e falar o seguinte, olha aqui, ó, não escala o Carlos Borges. Porque ele está sem condição.
Aquele do Fluminense fazia muito
o
bem.
O Rodrigo, que está no Fluminense.
Não, ele também do Fluminense antigo.
O Zé de Almeida. Os irmãos Alvarenga. Isso. O Zé Henrique, que é o pai do Rodrigo, que está morando dos anos no Flamengo e no próprio Botafogo. Então tem que comunicar. O administrativo comunica para o gerente de futebol, para o treinador. Não escala o Jorge Ramos, não escala o Luiz Ferreira, porque eles não têm condição.
Uhum.
E aí houve uma negligência. Houve uma negligência por parte do departamento técnico do Santos.
Ô, meu querido Márcio Guedes, declaração correta do Cuca?
Vamos por parte, por favor. Quero dizer o seguinte, a Conmebol, que vive no mar de corrupção e de incompetência, tem um regulamento ridículo, porque você perder um jogo por 3-0, isso não existe. Perde o jogo por um gol de diferença 1-0, mas você meter 3-0, começa errado daí já. Depois a comunicação é péssima, de clube para Conmebol, de Conmebol para clube, isso aí se arrasta muito tempo. Teve problema com o argentino, com o chileno, e continua tendo problema. Isso na era tecnologia. Terceiro, o departamento do Santos, realmente o Cuca tem toda a razão. É de um primarismo total, porque deu mole pro azar. Achei até que o Cuca, apenas ele fugiu do padrão, mas ele foi até elegante ao dizer que
que o problema interno é muito grave. Foi grave. Foi tão grave que eliminou o Santos da Libertadores. Porque ontem, primeiro que se tivesse tudo normal, a postura do time seria outra. Talvez até o Santos tivesse ganho o jogo. E seria outra partida. Depois, mesmo com 0-0, ia para o pênalti. Então, eu acho que quem perdeu essa classificação aí, sem dúvida alguma, foi o departamento de futebol do Santos. Agora, querer agora tirar a pedra do Cuca, isso aí também tem o menor sentido.
Com certeza. Ô, Vamburgo, Cuca com razão ou você concorda com o Valdir? Porque ele está com muito e pode falar isso. Mas eu acho que sinceridade, acima de tudo...
Ele tem razão, veja bem.
Não, sim. Falando que ele falou, mas ele só falou o que ele pode falar. Mas a sinceridade é acima de tudo, né, Vamburgo?
É, só que eu acho que ele não deveria ter falado depois do jogo. Eu acho que ele deveria, primeiro, ter conversado com o presidente do Santos. Eu acho que ele não tinha o direito de fazer essa crítica pública. Se eu fosse presidente do Santos, hoje o Cuca já não seria mais o técnico. Ele não, na minha opinião, ele não tinha o direito de fazer uma crítica pública. Ele poderia lá dentro esbravejar, falar com o presidente do Santos, aí depois de se acertar com o presidente do Santos sobre o que, ele iria dizer, aí ele poderia dizer, olha, o tom teria que ser outro, olha, os erros vão ser consertados, houve falhas e tal. Agora, depois, no calor do jogo, depois de tudo aquilo que aconteceu ontem dessa eliminação, eu acho que o Cuca errou de ter falado.
Ok, 5:49, Bahia, será?
Campeonato Brasileiro.
Somos da turma tricolor, somos a voz do campeão, somos do povo o clamor, ninguém nos vê sem vibração.
Bahia e o Ceará, os times aí pro jogo que acontece justamente, jogo também reprogramado como o Vasco
atrás. Na 15ª rodada do Campeonato Bahia, Brasileiro.
Bahia!
Vai lá. Meu Deus do céu, cada um. Tá
pro Bahia aqui.
É, tá empolgado com aquele nosso amigo, entendeu? Olha, Borges, o técnico Edilson Moreira não vai poder contar com o Alione, que está na Argentina resolvendo problemas particulares. Thiago e Grolli estão machucados e o Elton está suspenso. Anderson, Bruno, Everson, Lucas Fonseca e Léo, Gregório, Flávio e Vinícius, Zé Rafael, Edgar Júnior e Gilberto. Esse deve ser o time do Tricolor de Aço que entra em campo logo mais. Já a partida realizada, ela vai ser realizada lá no PV, lá no Presidente Vargas. O técnico Lisca Doido, amigo do Valdir Luiz, ele não vai ter o Arthur Edinho, que levaram o terceiro cartão amarelo, e o Leandro Carvalho, que recebeu o cartão vermelho na partida contra o Ceará. O time deve ser contra o São Paulo. Obrigado. Everson, Samuel Xavier, Luiz Otávio, Thiago Alves, João Lucas, Richardson, Fabinho e Ricardinho, Juninho Quixadá, Ricardo Bueno e Galisson.
Você espera desse jogo? O Bahia precisando ganhar, o Ceará...
O Ceará tá no crescendo, jogou até bem contra o São Paulo. O jogo é equilibrado, não vejo favoritismo para nenhum lado.
5:51, voltamos já.
Ceará! Ceará! Ceará!
No Mundo da Bola.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta. Atenção motorista, não deixe de mostrar onde está localizado o cinto de segurança para seus passageiros. Este gesto pode salvar a vida de muitas pessoas. Não arrisque, cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Dicas de segurança no trânsito.
Tenha cuidado ao ultrapassar. Guarde distância segura do veículo da frente. Não ultrapasse pela direita. Sob chuva ou neblina, reduza a velocidade. Use luz baixa e não pare na pista.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Nesta quarta tem Libertadores da América. Às 21h, direto do Mineirão, a voz de Carlos Borges comanda o show de bola. A Raposa Mineira quer atropelar o Mengão, Cruzeiro e Flamengo. Narração Carlos Borges, comentários Valdir Luiz, reportagens Rafael Monteiro, plantão esportivo Jorge Van Burg. Cruzeiro e Flamengo, é nessa quarta, futebol nacional. O Brasil ligado na mesma emoção.
No Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Campeonato Brasileiro.
Atlético,
Atlético, conhecemos teu valor, e a camisa rubro-negra só se veste por amor.
Vamos todos cantar de cor.
Valeu, Atlético Paranaense e Vasco, daqui a pouquinho no seu rádio, jogo reprogramado da 15ª rodada, com Rui Fernando, Maurício Costa e o nosso Luiz Ferreira. O Rodrigo Ricardo traz notícias desse jogo.
O Vasco tem novo técnico esta noite contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Alberto Valentim já está em Curitiba e tenta levar o time à primeira vitória fora de casa neste Brasileirão. Para o lateral Lennon, chegou a hora do Vasco vencer fora de casa.
Importante também, até para poder quebrar esse tabu, né, de vencer o Atlético Paranaense lá em Curitiba. Então, um jogo muito difícil, a gente tem que estar concentrado, né, concentrado, sabe que a equipe do Atlético é bem forte e pode nos surpreender, então nossa concentração é fundamental e ir para lá para poder quebrar esse tabu aí, quem sabe buscar a vitória.
Caso o Vasco vença, sai do 13º lugar para a 9ª posição do campeonato. O argentino Andrés Rios deve jogar no lugar de Max Lopes. E Valentim deve mandar a campo o seguinte time: Martin Silva no gol, na lateral direita Lennon, dupla de zaga Luiz Gustavo e Bruno Silva, lateral esquerdo Henrique, no meio Desabato, Raul e Andrei, mais à frente Wagner, Iago Pikachu e Andrés Rios. Já o Atlético Paranaense vem atrás da 4ª vitória consecutiva no campeonato. A crise ficou para trás e graças a Thiago Nunes, que entrou provisoriamente após a saída de Fernando Diniz.
Eu me sinto treinador do Atlético, né? Desde que assumi essa responsabilidade, me coloquei nessa posição. Em nenhum momento me coloquei em dúvida em relação a comandar os atletas, a poder compartilhar com eles o trabalho. Então a nomenclatura que é usada como interino ou treinador, né, titular, para mim não faz a diferença. Eu me sinto treinador do Atlético nesse momento e estou muito feliz com o que a gente está construindo juntos.
O Furacão deve jogar com, no gol, Santos, lateral direito, Jonathan, dupla de zaga, Zé Ivaldo e Léo Pereira, lateral esquerdo, Renan Lodi, no meio, Lúcio Gonçalves, Wellington e Rafael Veiga, no ataque, Marcinho, Bruno Nazário e Pablo, Atlético Paranaense e Vasco. É um jogo atrasado do Brasileirão, válido pela 15ª rodada do campeonato. Da equipe de esportes, Rodrigo Ricardo.
Vamos fazer o seguinte, ô Jorge Van Burg, já para os resultados, palpites, mas eu queria uma análise sua desse jogo Atlético Paranaense e Vasco.
Que nós vamos ver o Vasco testar essa nova formação que o Valdir achou por acaso, em função das contusões de vários jogadores, mas me parece que é a melhor que o Vasco tem, com três homens ali na frente da sua defesa, fazendo uma proteção, quer dizer, o De Sábato primeiro, aí temos o Andrei e o Raul mais à frente. Agora, o Vasco vinha muito exposto, eu acho que esses dois jogadores, o Andrei e o Raul, são jogadores de marcação e que fazem um bom trabalho ali. Eu acho que o Valentim poderá aproveitar essa situação e isso pode dar certo hoje contra o Atlético, que é um time muito forte. Sim. Na Arena da Baixada. Se tivesse tempo, falaria mais sobre isso.
É, acho que o Vasco, que o Atlético Paranaense é importante
com pegada,
lá, joga.
Com pegada. Isso. Acho que o Vasco pode sair de lá com um empate de 1-1, por exemplo.
1-1, por exemplo. Resultado. Márcio Guedes, Atlético Paranaense e Vasco. Resultado.
É um jogo difícil pro
Vasco, o Atlético está em ascensão, melhorou muito o campeonato, o Vasco também está com um esquema melhorado, mais competitivo, o Valentim para mim vai fazer um bom trabalho, vai até manter esses princípios táticos aí, um jogo imprevisível, pode dar qualquer coisa, eu vou arriscar aí um 1-1.
Eu 3-0 o Atlético Paranaense. Você, Valdir?
Mas eu vou arriscar um a zero Vasco.
1-0 Vasco, você.
Torço pelo Valentim.
Luiz Ferreira.
1-1 Vou com o Marcelo.
Também.
Vou com o Marcelo.
Você, ô Maurício Costa.
2-0 Atlético.
2-0 Jorge Ramos, qual o resultado para o Atlético Paranaense Vasco?
1-1
1-1 também? Agora para o grande jogo, né? Flamengo e Cruzeiro, Flamengo tentando a recuperação.
Jogo, não, o Atlético Paranaense jogo... Vasco também é um grande jogo.
Sim, mas Flamengo e Cruzeiro é o jogo principal da Libertadores e o Flamengo tentando a recuperação. Eu vou dizer aqui que o Flamengo vai vencer de 3-0
Não estou.
Você, Jorge Mambug, o resultado?
0-0
Hã? O Márcio Guedes.
Pra mim?
É.
3-1 pro Cruzeiro.
Ai, meu pai do céu. Você, Luiz Ferreira.
Sinto o cheiro de penalidades, hein? Flamengo 2-0 e vence nos pênaltis.
Você, Márcio Guedes. O Márcio Guedes, o Maurício Costa.
1-1
1-1 Você, Jorge Ramos.
2-1 Flamengo.
Que beleza, 2-1 mas não leva ninguém. Nisso aqui, né? Você, Valdir.
Olha, com o coração apertado em nome do futebol carioca. Flamengo 3-0 Cruzeiro.
5:59
ele vai ver a gente na sexta-feira.
É, no Mundo da Bola vem amanhã, mas eu confiro pra você, galera, que você vai curtir aqui os jogos de Atlético Paranaense e Vasco às 7:30 e depois na sequência Cruzeiro e Flamengo. Um abraço.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.